situação de precariedade laboral e de informalidade sejam de vez eliminadas. Sabendo da existência de muitos trabalhadores com salários de maio, de abril, de março e até de fevereiro em atraso e sem qualquer rendimento nem acesso a subsídio de desemprego, sendo que parte significativa destes trabalhadores e apesar dos salários em atraso continuaram a exercer as suas funções e a apresentarem-se ao serviço, o PCP apresenta soluções excepcionais e temporárias que nestas situações muitas vezes dramáticas garantam rendimentos a estes trabalhadores. Propomos ainda melhores condições de acesso ao subsídio social de desemprego, nomeadamente eliminando o seu prazo de garantia para responder à situação de muitos trabalhadores que não cumprem requisitos de acesso a esta proteção social, assim como a melhoria das condições, da condição de recursos e a simplificação do processo de atribuição. Os direitos não estão de quarentena nem estão em confinamento. É condição essencial para o desenvolvimento e o progresso do país, mas também para enfrentar o momento que vivemos, a defesa dos salários e dos direitos dos trabalhadores. E é exatamente neste sentido que vão as propostas que o PCP traz hoje à discussão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira, e as nossas felicitações por ter feito a sua intervenção justamente no tempo preciso que lhe estava destinado. E tem a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Há em Portugal centenas de milhares de trabalhadores que viram desaparecer a sua fonte de rendimento, seja por terem sido despedidos, seja por terem ficado sem atividade, como no caso dos trabalhadores independentes ou dos empresários em nome individual. Há dezenas de milhares de trabalhadores precários que foram descartados pelas empresas quando estavam no período experimental, porque estavam a recibo verde, porque eram trabalhadores temporários ou porque eram trabalhadores intermediados por outras empresas, seja no setor da indústria, do comércio ou até nos serviços públicos, como aconteceu com as trabalhadoras das cantinas das escolas. Estamos também a falar de trabalhadores com contratos a prazo que foram despedidos ou cujo contrato cessou, e muitos destes trabalhadores estão desprotegidos e não são cobertos pelas prestações de desemprego que existem. Já há alguns anos, na verdade, que o rácio de cobertura do subsídio de desemprego se situa entre os 40% e os 60%. Atualmente há mais de 270 mil desempregados que estão registados e inscritos nos centros de emprego e que não têm acesso ao subsídio de desemprego. Uma parte significativa dos novos desempregados não tem acesso ao subsídio de desemprego, seja porque não cumprem os prazos de garantia exigidos, seja porque não cabem na condição de recurso exigida pelo subsídio social de desemprego, ou porque o seu regime de proteção não lhes dá acesso ao subsídio de desemprego, como acontece com as trabalhadoras domésticas ou com os advogados e solicitadores, ou porque simplesmente não estão abrangidos por nenhum regime de proteção. Nesta situação estão os trabalhadores informais, que representam 25% da economia, estão os trabalhadores das plataformas digitais, como a Uber, que se calcula que podem chegar atualmente a 10% da força de trabalho, estão as trabalhadoras domésticas assalariadas, na sua esmagadora maioria, sem acesso ao subsídio de desemprego e que ficaram totalmente dependentes da boa vontade dos patrões, estão advogados e solicitadores que descontam para uma caixa própria, que não lhes dá nenhuma proteção em caso de desemprego ou de quebra de atividade. Mas este é o caso também de muitos trabalhadores independentes. 180 mil trabalhadores independentes pediram apoio extraordinário por redução da atividade, mas a maioria tem um apoio que se situa abaixo do indexante de apoios sociais e, portanto, abaixo do limiar de pobreza. É o caso, por exemplo, de alguns feirantes ou de trabalhadores do espetáculo e do audiovisual. 80% destes trabalhadores viram as suas atividades canceladas por causa do encerramento das salas de espetáculo ou de cinema. O Governo anunciou agora a duplicação do teto mínimo do apoio aos trabalhadores independentes, um mecanismo de reforço para os trabalhadores da cultura e uma medida para os trabalhadores informais que ainda não está regulamentada. Mas há muitos trabalhadores que ainda ficam de fora destas medidas. Para dar dois exemplos que já aqui falei, os advogados e solicitadores não têm nenhuma medida de proteção. As trabalhadoras do serviço doméstico estão de fora de todas as medidas anunciadas pelo Governo em caso de desemprego. Em alguns países tem-se procurado colmatar as falhas dos sistemas de proteção social através de prestações extraordinárias. Foi feita em Espanha e é também isso que o Bloco de Esquerda aqui propõe. Um subsídio extraordinário de desemprego e de cessação de atividade para responder a todos os trabalhadores que perderam o seu trabalho, mas que estão fora das prestações sociais existentes. Trata-se de uma prestação de solidariedade financiada pelo Orçamento de Estado e que deve ser também utilizada para fazer um recenseamento e um combate ao trabalho informal em Portugal. Trata-se de uma medida não apenas justa, mas essencial, se não queremos deixar ninguém para trás. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado João Almeida. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a situação económica e social que resultou da crise pandémica que vivemos tem naturalmente impacto em quem em maiores dificuldades tem, designadamente ao nível do emprego. A queda do emprego e o aumento do nível de desemprego foram o primeiro reflexo prático do efeito social desta crise. Por isso, logo nos primeiros meses, tivemos um aumento de 24% no número de desempregados, o que obviamente é um sinal muito preocupante e um sinal imediato de necessidade de intervenção. É certo que já aqui neste Parlamento, por iniciativa do Governo e por iniciativa de partidos da oposição, fomos aprovando medidas no sentido de colmatar, do ponto de vista social, as falhas daqui resultantes. Acontece que isso não é suficiente. Não é suficiente até porque, relativamente ao desemprego, há uma realidade estrutural que está a coincidir com esta realidade conjuntural da crise pandémica. É a cobertura, a taxa de cobertura do subsídio de desemprego. Nunca tivemos uma degradação tão grande de um mês para o outro como aconteceu agora, com uma queda de 5 pontos percentuais na taxa de cobertura do subsídio de desemprego. Aquilo que era, em fevereiro, uma taxa de cobertura de 56%, passou primeiro para 51% e agora para 50%. O que quer dizer que, numa situação tão exigente, metade dos desempregados em Portugal não têm acesso ao subsídio de desemprego. É por isso que as medidas que foram tomadas relativamente ao prazo de garantia não são suficientes e, do nosso ponto de vista, merecem alargamento. Aquilo que foi feito para o subsídio social de desemprego tem que ser feito também para o subsídio de desemprego, para o subsídio de cessação de atividade e para o subsídio por cessação de atividade profissional. Sabemos que, obviamente, até do ponto de vista da justiça, faz sentido que assim seja. Quem é elegível para subsídio de desemprego teve uma contribuição, quem é elegível para subsídio social de desemprego não teve, por outras razões, certamente, mas não faz sentido que, havendo aqui contribuições, não haja aqui também esta adaptação do prazo de garantia. Nesse sentido, o que o CDS aqui propõe é que, para darmos resposta à situação conjuntural, para podermos colmatar, por exemplo, ou concretamente, aquilo que se passa com a taxa de cobertura, convém lembrar, por exemplo, que esta taxa de cobertura e esta desagregação da taxa de cobertura nem no tempo da Troika aconteceu. Nunca no tempo da Troika, de um mês para o outro, a taxa de cobertura do subsídio de desemprego diminuiu 5 pontos percentuais. E, portanto, o Governo e o Partido Socialista não podem fechar os olhos a esta realidade. É fundamental que olhem para ela, que olhem para os desempregados, que considerem os desempregados, que considerem todos aqueles cuja atividade foi interrompida e que percebam que não basta intervir ao nível do subsídio social de desemprego, é preciso fazê-lo também ao nível do subsídio de desemprego. A proposta é clara, é simples, é socialmente justa e, portanto, merece o apoio neste Parlamento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Com efeito, a crise sanitária que nós vivemos trouxe consigo uma crise económica sem precedentes, em que milhares de trabalhadores se viram agora a reduzir ou a desaparecer até mesmo a sua fonte de rendimento. Apesar das medidas que foram adotadas e que visam mitigar os efeitos desta crise, há sem dúvida um elevado número de profissionais que ficaram de fora das medidas de proteção, como seja os trabalhadores informais, amas da própria segurança social, empregadas domésticas, até mesmo advogados, sócios-gerentes, artistas, entre tantos outros profissionais. Desde o primeiro momento que o PAN tem defendido o alargamento dos apoios sociais a estes trabalhadores, que veem agora os seus rendimentos postos em causa ou reduzidos a nada. As propostas que aqui hoje nos são trazidas apresentam, de facto, um conjunto de preocupações que vão desde procurar garantir o acesso a estes apoios, melhorar as condições de acesso, nomeadamente ao subsídio de desemprego, o que nos parece da mais elementar justiça. Particularmente preocupante é, de facto, a situação dos trabalhadores com vínculos precários, que nesta fase se viram sem qualquer proteção social. Não podemos esquecer que muitos destes trabalhadores não cumprem os requisitos de acesso ao subsídio de desemprego, ao subsídio social de pelo não cumprimento desde logo, nomeadamente dos prazos de garantia. Para além disso, é essencial garantir proteção social a trabalhadores que tenham ficado sem trabalho ou que tenham sofrido quebras significativas de rendimentos resultado da paragem ou redução da sua atividade. De acordo até com o estudo recente da Universidade Católica Portuguesa, denominada Covid-19 e os portugueses, a vida em tempo de quarentena, mais de um terço dos inquiridos, 36%, têm agora rendimentos do agregado inferiores ao que tinha antes da crise, sendo a percentagem de agregados que perderam rendimento maior entre os mais pobres, ou seja, aqueles que tinham rendimento mensal até 1.000 euros, que representam 43% da população. À data do estudo, sentiram também a perda de rendimentos no agregado, cerca de um terço dos trabalhadores em teletrabalho, em trabalho presencial, e cerca de um em cada quatro em layoff e no desemprego, sendo que os dados que nos foram apresentados indiciam já que perto de 10% da população se encontra nesta situação. Acompanhamos também, obviamente, a criação dos apoios extraordinários da proteção social aos trabalhadores não abrangidos por outros mecanismos de proteção social até à cessação das medidas excepcionais e temporárias de resposta à Covid-19. Não podemos esquecer que, infelizmente, nesta fase, muitos setores da atividade e muitos profissionais ficaram desprotegidos sem quaisquer rendimentos e sem acesso a qualquer apoio. Atendendo a que esta situação se prolonga há vários meses, tal coloca-nos numa situação bastante vulnerável, tanto económica como socialmente, que tem como consequência a impossibilidade de fazer despesas do dia, face a despesas do dia-a-dia e de garantir a própria subsistência dos seus e das suas famílias. Uma dimensão que não nos podemos esquecer neste debate é de que a pobreza, a precariedade ou as próprias assimetrias regionais que persistem estão na base de desigualdades sociais e laborais absolutamente inaceitáveis. Exemplo disso tem sido a forma como o trabalho precário continua muitas das vezes a ser deficientemente fiscalizado ou tolerado, ou como a desigualdade de género continua tantas e tantas vezes a ficar para trás. Todas estas dimensões merecem nossa resposta, merecem respostas da nossa parte, e é por isso mesmo que iremos acompanhar genericamente as propostas que hoje aqui foram trazidas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Joacim Catar Moreira. Faz favor.
Imediatamente no início desta emergência sanitária originada pela Covid, é que eu tenho andado sucessivamente, quer através de iniciativas legislativas, quer através de propostas de alteração, quer através de vários requerimentos ao Executivo, realçado a necessidade de nós olharmos e não descurarmos.
Senhora Deputada, vai-me desculpar, mas tem que usar máscara. Peço-lhe desculpa.
Para sermos... Mas não está aqui deputada, nenhum indivíduo à minha...
Não leva mal, mas é um critério...
Muito bem, muito bem.
Muito bem. Senhora deputada, não leva mal, mas é, temos que seguir o mesmo critério com todos.
Não leva mal. E é exatamente porque a emergência sanitária está relacionada com a emergência social, está relacionada com as nossas desigualdades estruturais, é que não deveríamos, logo desde o início, descurar os trabalhadores em situação de informalidade. E eles são aos milhares. Estes indivíduos a quem nós damos sucessivamente o nome de indivíduos com trabalho precário. O facto é que eles, na realidade, não têm um trabalho precário. Eles têm um salário precário. Eles têm condições precárias. Porque no que diz respeito aos horários, eles cumprem os mesmos horários. No que diz respeito às responsabilidades, ele tem as mesmas responsabilidades. Então o Estado não pode fingir que estes indivíduos existem, mesmo porque muitos destes indivíduos fazem parte daqueles que nós hoje damos o nome de trabalhadores essenciais. São as empregadas domésticas assalariadas.
Senhora deputada, se faz favor.
Sim, senhora. E, obviamente, que eu votarei favoravelmente a estas iniciativas legislativas, realçando que o que nós hoje estamos a decidir já deveria ter sido calcionado anteriormente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joacim Catar Moreira. A próxima intervenção cabe à Sra. Deputada Maria Joaquina Matos, do Partido Socialista. Faz favor.